Senhores deputados, vamos iniciar a audição do Sr. Dr. Gustavo Alves Madeira, que é o atual, não é? O atual Secretário-Geral do Ministério da Defesa. Já ouvimos vários Secretários-Gerais do Ministério da Defesa, ainda hoje ouvimos de manhã um ex-Secretário-Geral do Ministério da Defesa, portanto vamos ouvir agora o atual Secretário-Geral do Ministério da Defesa. Esta audição será normalmente iniciada pelo PSD, no entanto, o Sr. tem, como qualquer depoente em igualdade de circunstâncias nesta comissão, direito, se quiser, a uma intervenção inicial de cerca de 10 minutos, não sei se pretende usar desse tempo ou não, pretendo. Portanto, eu vou-lhe dar a palavra, vou-lhe pedir, se possível, que não ceda esses 10 minutos, eu não serei tão rigoroso como isso, mas pedia-lhe que tentasse cumprir, e depois seguir-se-ão as rondas de perguntas pelos vários grupos parlamentares. Doutor, então, se faz favor, a palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Minha intervenção será muito sucinta, não demoraremos seguramente mais do que um minuto. Dá nota de que iniciei funções no Ministério, portanto, na Secretaria-Geral do MDN, no dia 10 de janeiro de 2012, e, portanto, estarei disponível, obviamente, para o esclarecimento de todos os factos que entenderem como relevantes, embora a partir de 10 de janeiro de 2012, como se pode subentender ao início de funções. Eu acho que é importante dar nota também das competências principais da Secretaria-Geral. Eu sei que já ouviram bastantes secretários-gerais, mas parece-me que é relevante. Portanto, a Secretaria-Geral tem, diremos, 5 grandes áreas de intervenção. Uma área de sistemas de informação, portanto, gerimos, do ponto de vista transversal, todo o Ministério, o ERP do Ministério, portanto, no fundo, sistemas de informações operacionais e comoperacionais, logística, área financeira, recursos humanos, portanto, no fundo, os serviços de suporte do ponto de vista de sistemas de informação, compras. Temos os processos de compras centralizadas, portanto, compras não de equipamento militar, compras transversais ao Ministério. Temos a área de protocolo e comunicação, portanto, por inerência. Temos uma área de recursos humanos, também tendencialmente partilhada, portanto, não é transversal a todo o Ministério, mas é parcialmente transversal, portanto, geralmente às direções gerais do Ministério. E temos a área financeira também, com os pagamentos a algumas direções gerais do Ministério. Portanto, no fundo, estas, do ponto de vista e de forma muito sucinta, são as principais competências da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, e por aqui me ficarei como introdução.
Muito obrigado, Sr. Segue-se rondas de perguntas. Nesta sessão, cabe ao Partido Social Democrata iniciar a ronda de perguntas e, portanto, eu dou a palavra à Sra. Deputada Elsa Cordeiro. Se faz favor, Sra. Deputada, dispõe de 10 minutos.
Obrigado, Sr. Presidente, e desde já agradecer a presença do Sr. Secretário-Geral do Ministério da Defesa, o Mestre Gustavo Madeira, por hoje estar aqui perante nós para nos esclarecer da melhor forma quanto às questões que nós temos vindo a abordar. A minha primeira questão, e uma vez também fez uma breve apresentação daquilo que é a atividade da Secretaria-Geral e do próprio Secretário-Geral, era quais realmente são as suas principais funções como Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Sr. Deputado, eventualmente posso-me correr o risco de me repetir, de forma agora mais pormenorizada. Portanto, temos uma primeira vertente de sistemas de informação. Portanto, os sistemas de informação do Ministério, portanto, serviços integrados, incluindo ramos das Forças Armadas, são suportados por nós, portanto, sistema financeiro, logístico, o logístico é o principal no que suporta as operações militares. Depois temos uma vertente de compras, portanto, no fundo, a Unidade Ministerial de Compras está connosco. As centralizações dos acordos quadra da SPAP, e até nesse âmbito, temos tido bons resultados, se olharmos para os últimos 2 anos, somos o Ministério com maiores poupanças na administração pública, e, portanto, é uma área de referência dentro do próprio Ministério. Serviços partilhados no âmbito da gestão de recursos humanos, nomeadamente no que diz respeito a pagamentos de vencimentos, limitado às direções gerais do Ministério, e serviços partilhados no âmbito dos pagamentos, na vertente financeira, também limitado a direções gerais do Ministério. Não são coincidentes, portanto, nem todas as direções gerais que têm os serviços partilhados de pagamentos têm no âmbito dos recursos humanos. Funções no âmbito do protocolo e comunicação, diretamente de apoio ao Sr. Ministro, e diria que são as principais atividades, com uma vertente importante na componente financeira de coordenação do Programa Orçamental da Defesa, portanto, do P6.
Obrigado, Sr. Doutor. Sr. Deputado.
O que me está a querer dizer é que desde do despacho e a passagem das competências para a Direção-Geral das Atividades Económicas, a Secretaria-Geral deixou de acompanhar qualquer processo referente às contrapartidas?
com a extinção da Comissão Permanente de Contrapartidas, sim. E a Secretaria-Geral apoiava juridicamente a Comissão Permanente de Acompanhamento das Contrapartidas. Não, a Comissão Permanente das Contrapartidas. Portanto, só acompanhava com o estímulo da Comissão. Portanto, se houvesse alguma dúvida, nomeadamente na vertente jurídica, é que havia intervenção da Secretaria-Geral.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Ao longo das várias audições que nós temos tido nesta Comissão de Inquérito, já por várias vezes foi levantado a suspeição de que existem documentos desaparecidos, referendo-se ao processo de aquisição de equipamentos militares. A primeira questão que eu lhe faço em relação a este assunto é se alguma vez, como Secretário-Geral, sentiu dificuldade para ceder a algum documento referente a algum contrato de aquisição ou de contrapartidas?
Ou seja, voltando ao ponto inicial, portanto, iniciei funções no 10 de janeiro de 2012, dessa data, a espaços do gabinete do Sr. Ministro perguntam se temos um ou outro documento. Vamos respondendo em conformidade com se encontramos ou não encontramos e, portanto, documentos desaparecidos, não tenho conhecimento de que existam. Mas nem poderia ter também.
Sra. Deputada.
O que me está a dizer então é que também nunca ouviu falar que tenham desaparecido documentos referentes na Secretaria-Geral referentes aos contratos de aquisição de equipamentos.
Muito obrigado. Na Secretaria-Geral é difícil porque, depois do que saber, não estiveram na Secretaria-Geral. Portanto, o papel da Secretaria-Geral neste processo foi um papel muito, muito limitado.
Por favor, Sra. Deputada, pode prosseguir.
Desde já agradeço os seus esclarecimentos. A questão também, e continuando um pouco nesta matéria e na vertente, além de documentos que dizem que refere-se a contratos de aquisição, também tem sido levantada uma suspeição sobre o desaparecimento de cartas-convites para o financiamento, no caso dos equipamentos militares dos submarinos. Essas cartas realmente existem ou não?
Doutor.
Com a entrada registada na Secretaria-Geral, não. Ou seja, fizemos uma pesquisa, de facto o Gabinete do Sr. Ministro fez-nos uma pergunta se existia ou não existia registro da entrada dessas, ou melhor, da saída e da correspondente entrada das propostas. E não foi possível localizar nos registros, quer de saída, quer de entrada, qualquer desses documentos.
Sr. Deputado.
Mas não tem conhecimento dessas cartas-convites?
Sr.
Existem documentos que mencionam a existência destas cartas-convite e das propostas.
Sr. Deputado.
E já uma vez as viu, leu, teve na posse das mesmas?
Não.
Sr. Deputado.
Eu volto a insistir. Estou a falar das cartas-convite em relação aos financiamentos. Eu pergunto ao Sr. Secretário-Geral se alguma vez teve a possibilidade de ter conhecimento das mesmas e volto a referir que tem a ver, do tempo à data de 2007, era então o Ministro da Defesa Nacional, o Dr. Severino Teixeira. Eu pergunto se, como Secretário-Geral, e desde que iniciou as suas funções em janeiro de 2012, se nunca teve conhecimento das mesmas.
Doutor.
Tenho conhecimento, porque são referidas em outros documentos, nomeadamente documentos do Tribunal de Contas. Portanto, se as vi, não as vi. Respondendo inicialmente quando disse que não, não as tinha visto. Portanto, não as vi, não as li, não conheço ninguém que as tenha visto. Agora, há referências a elas em documentos do Tribunal de Contas.
Obrigado, doutor. Senhora Deputada.
Era importante que nos informasse se realmente viu que estava escrito numa auditoria do Tribunal de Contas, que nos informasse aqui nesta comissão qual auditoria, de forma que nós, como deputados, porque várias vezes e várias audições falam nisto, era importante que nós soubéssemos aonde e se soubesse realmente onde é que está, que nos dissesse e que nos deixasse nesta comissão. É isto que eu pretendo que me faça chegar e é por isso que eu estou a insistir muito nesta questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, para corresponder à insistência do Sr.
Eu tenho comigo o processo de Tribunal de Contas que estava a pensar quando respondi, portanto deixarei o processo completo à Comissão, para o que entenderem, portanto, e está mencionado expressamente esta questão dos convites e das respostas.
Eu agradeço então...
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, eu agradeço então, Sr. Presidente, que faça então o pedido de nos fazer chegar, de forma que seja melhor esclarecido este assunto. Hoje de manhã também, e passando a outro tema, a relação, que já vimos que realmente essas cartas de convite existem e que consta num relatório do Tribunal de Contas, mas hoje de manhã ouvimos um ex-secretário-geral do Ministério da Defesa Nacional, o Major-General Luís Augusto Sequeira, que afirmou que foi o único a elaborar um relatório de contas do Ministério da Defesa Nacional. É mesmo assim? Já uma vez elaborou um relatório de contas?
Doutor.
Muito obrigado. A elaboração de relatórios únicos pelo Ministério era um desígnio antigo de qualquer Ministro das Finanças, portanto, e é um objetivo. De facto, houve um relatório que foi elaborado, salvo erro, no ano de 2007, mas sujeito a confirmação o ano, que foi uma tentativa de elaborar uma conta global, integrada e com as regras de consolidação do Ministério da Defesa Nacional. Essa conta, ou esse relatório de contas, não foram publicitados, portanto, foi, no fundo, foi considerado, daquilo que eu consigo perceber com este hiato temporal, um exercício, no fundo, em algo que se caminhava para um objetivo futuro. Nós, do ano passado, elaboramos um relatório similar, mas são relatórios que são parques de informação, ou seja, porque, no fundo, e aqui temos de fazer uma retrospectiva em termos do regime da administração financeira do Estado, ou seja, nós tínhamos uma contabilidade orçamental e o Estado baseava-se numa contabilidade orçamental. Com a introdução da componente patrimonial, nem todos os bens patrimoniais estão registados. E, portanto, o Estado não tem registado nas suas contas os seus ativos. Ou seja, no Ministério da Defesa Nacional também tem um conjunto de ativos significativos, nomeadamente imóveis, que não estão registados numa perspectiva patrimonial. E, portanto, há um trabalho de base que tem que ser feito, nomeadamente levantamento, classificação, registro e quantificação desses valores inerentes a esse património, para que essas contas possam, no fundo, transmitir uma imagem verdadeira e apropriada da situação patrimonial do Ministério da Defesa Nacional.
Doutor, Sr. Deputado.
Obrigado. O Major-General também nos disse hoje de manhã e depois que à data em que exerceu as suas funções, que foi entre 2005, que eu não me recordo agora qual foi o mesmo, a outubro de 2008, elaborou um quadro Excel para demonstrar que era impraticável honrar o pagamento dos compromissos assumidos para a aquisição de equipamentos militares. O que eu pergunto, e penso que continua como Secretaria-Geral a acompanhar esta matéria, é se esse problema ainda subsiste, se ele já foi ultrapassado e se, uma vez que também tem como função a questão da execução orçamental, poder-nos mais ou menos explicar, ou mais para mais do que para menos, claro, se realmente continuam a haver estes grandes problemas junto da Secretaria-Geral e do Ministério da Defesa Nacional.
Doutor.
Obrigado. Ou seja, reportamos-nos à Lei de Programação Militar. A Lei de Programação Militar tem uma execução repartida. Portanto, há uma execução, há uma parte que é executada no Ministério propriamente dito, no fundo, uma LPM central, se quisermos, e depois reparte-se nos orçamentos dos ramos também. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, em termos de recursos, nós vivemos nos últimos anos desafiantes e nunca ninguém tem os recursos que necessita. Todos nós gostaríamos de ter mais recursos. É sempre necessário, temos sempre capacidades que gostaríamos de ver implementadas ou bem instaladas e, portanto, e que não conseguem ser por limitação dos recursos, nomeadamente na vertente orçamental. Voltando e centrando-me na questão em concreto, não há nada que tenha deixado de ser feito por causa de falta de recursos na Lei de Programação Militar, no sentido de compromissos assumidos. Portanto, ou seja, não houve compromissos assumidos que deixaram de ser pagos ou que houve dificuldade nos pagamentos. Há dificuldade na gestão de tesouraria normal, que temos uma lei de compromissos que não existia, temos uns fundos disponíveis que não existiam, são relativamente recentes e que, no fundo, colocam o contexto um pouco mais desafiante do que era, porque, no fundo, há novas limitações. Mas, até à data, todos os compromissos foram integralmente respeitados.
Obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado. Uma das questões também que aqui têm sido levantadas é a forma do financiamento e tem sido a alocação operacional, tem sido objeto de grandes elogios, mas também de grandes críticas. Já ouvimos vários. E o que eu queria agora, e para terminar, é ouvir a sua opinião sobre esta forma de financiamento ou outras formas de financiamento que nos pode aqui dar conta de que defende ou de que tem neste momento a gestão para fazer.
Doutor Farto.
A lei de programação atual, nesta vertente, limita-se a continuar a cumprir os compromissos assumidos, ou seja, as decisões que foram tomadas foram em determinado contexto, e se retirarmos o contexto histórico em que foram tomadas, quer dizer, estamos a desvirtuar a análise que é feita. E, portanto, eu acho que não me compete estar a classificar ou as opções que foram tomadas por diversos governos e diversos intervenientes, com intervenções de secretários gerais, diretores gerais, um conjunto de técnicos altamente habilitados, que apontaram uma determinada solução à luz do contexto da época. E, portanto, quer dizer, seguramente foi a melhor solução no momento para resolver, para fazer face aos desafios que se colocavam. Obrigado.
Senhora, obrigado. Senhora deputada.
Não tenho mais nenhuma questão.
Não tenho mais nenhuma questão. Tá. Muito obrigado. Passamos ao grupo parlamentar seguinte, que é o grupo parlamentar do Partido Socialista. É o Sr. Deputado José Magalhães, a quem dou a palavra. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu fico dispensado de fazer algumas das perguntas que já foram enunciadas pela Sra. Deputada do PSD. Mas devo dizer que, de qualquer maneira, não as faria, pelo menos respeitantes às atribuições e competências da Secretaria-Geral, uma vez que elas estão definidas no Decreto Regulamentar 7/2012 e na Portaria 86/2012, de março esta última a 1 de janeiro, e o objeto da Comissão de Inquérito não é inquirir a Secretaria-Geral do MDN no seu funcionamento recente, é precisamente a apreciação dos projetos em execução, constantes das leis de programação militar, nas suas diversas dimensões. Eu retenho a sua declaração final de que é seu entendimento que em cada época foram encontradas as soluções melhores possíveis, pelas entidades possíveis e com legitimidade adequada. Infelizmente, é uma declaração um pouco de Cândido de Voltaire, no cenário nobre da palavra, porque esta Comissão de Inquérito está criada precisamente por entendermos o contrário, ou seja, que é necessário avaliar em qualquer caso e ponto a ponto se foram adotadas as melhores soluções possíveis, uma vez que as impossíveis não são exigíveis aos responsáveis, sejam os quais forem, e portanto as perguntas que eu gostava de fazer não são sobre o passado remoto, nem são sobre questões de estratégia que nós discutimos com o Sr. Ministro, Defesa Nacional, e que não é nossa competência inquirir quanto ao futuro. A nossa análise é, desse ponto de vista, limitada. E as perguntas são basicamente sobre o papel atual da Secretaria-Geral como guardiã da memória histórica do Ministério. Uma vez sobre essa matéria, há recomendações do Tribunal de Contas, designadamente no sentido da modernização dos sistemas de suporte e da memória digital dos atos praticados, e sobre essa matéria não temos notícia, e a entidade competente para a dar é mesmo o Sr. Secretário-Geral, e, portanto, o primeiro ponto é sobre isso. Que medidas é que foram adotadas para colmatar lacunas e problemas na guarda da memória histórica dos contratos e atos praticados nas áreas tuteladas pelo Ministério?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder, por favor.
Obrigado. A Secretaria-Geral tem competência sobre o arquivo da Defesa Nacional, portanto, mas existem outros arquivos dentro do Ministério. Portanto, do ponto de vista transversal, não temos competências sobre o acervo dos arquivos do Ministério. Cada Direção-Geral tem o seu arquivo e, no fundo, há uma fase em que passa o arquivo para a guarda do Ministério da Defesa Nacional. Portanto, no âmbito concreto, e respondendo diretamente à questão, nós estamos em processo de implementação de uma nova solução de gestão documental. Portanto, a formação vai começar no dia 1 de setembro, portanto, na próxima segunda-feira. Portanto, e espera-se que o projeto seja concluído até a final do ano.
Ora bem, era precisamente essa a questão que eu colocava e a razão pela qual coloquei. É que não há solução nova de gestão documental que não seja para suportar também o património documental já existente. Portanto, eu presumo que essa solução visa suportar não só o património futuro, isto é, os documentos futuros, mas também arquivar digitalmente e gerir a memória digital do passado. Claro que não se arquiva em forma digital o que não se tem. E, portanto, a minha pergunta é sobre se tem alguma ideia, se está mapeado, porque isso é um dos trabalhos preparatórios que normalmente se faz quando se faz isso, e até um dos trabalhos mais difíceis, se tem mapeado o património que é necessário reestruturar e reorganizar agora sob forma digital.
Doutor.
A componente da nova aplicação vai incidir precisamente na gestão corrente atual do Ministério. Portanto, não vai tocar na história, vai permitir a gestão documental e o workflow, no fundo, vai responder às necessidades atuais de encaminhamento e no fundo, gestão de tarefas, gestão de atividades do Ministério. Quanto ao Arquivo de Defesa Nacional, está a ser feita a classificação do acervo histórico e, portanto, é um projeto que continua. A sua disponibilização em formato eletrónico via portal também é um projeto antigo, que continua a ser trabalhado nesse sentido. Existe já a parte do arquivo que já está acessível, não é uma parte muito grande, mas é uma parte que já está acessível por via do site.
Obrigado, Sr. Deputado.
Presumo que mantém a classificação do arquivo em, se bem me lembro, corrente intermédio histórico. O arquivo corrente é, no entanto, todo aquele que diga respeito a obrigações que ainda estão em execução. Ora, destes projetos todos que nós temos aqui pela nossa frente, para avaliar os helicópteros EH-101, os dois submarinos 2, as viaturas Pandur, as aeronaves F-16, os P-3C Orion, as C-295M, todos esses documentos são documentos em relação a obrigações correntes para o Estado português até 2020 e tal, ou até mais do que isso. Portanto, esses documentos terão que estar no arquivo corrente devidamente digitalizado ou estão num arquivo, aspas, histórico, ou melhor, do passado até à nova aplicação e, portanto, fora desse espaço de modernidade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr.
Esse arquivo estará à guarda da Direção-Geral com competência para acompanhar esses contratos. Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa. Tudo o que é sistemas de armas, quem é competente para acompanhar é a Direção-Geral de Armamento. Portanto, esse arquivo estará à guarda da Direção-Geral de Armamento, enquanto arquivo corrente. Quando mudar de estádio, será integrado no Arquivo de Defesa Nacional.
Desculpe, então, e como é que faz os pagamentos?
Sr. Estágio.
A Direção-Geral tem competência nos pagamentos no âmbito de serviços partilhados. Os pagamentos são autorizados no âmbito da LPM, pelo seu Ministro ou pelo seu Diretor-Geral de Armamento.
E, portanto, qual é o circuito decisional?
O processo chega à Direção-Geral para pagamento. Ou seja, se quisermos de início, é solicitado o cabimento à Direção-Geral, é dado o cabimento, há autorização da despesa, portanto, e depois o processo é remetido à Direção-Geral, devidamente autorizado, para pagamento. E o papel da Direção-Geral é emissão dos meios de pagamento. Portanto, a autorização de pagamento é dada pelo seu Ministro ou pelo seu Diretor-Geral de Armamento, consoante a delegação de competências, portanto, consoante os valores. O papel da Direção-Geral é emissão dos meios de pagamento. No fundo, no âmbito dos serviços partilhados e no âmbito daquele ponto que eu toquei inicialmente das competências.
Então, mas como é que pondera a legalidade do pagamento e como é que avalia sem a faturação adequada e sem a produção dos documentos necessários para habilitar o carimbo de pagamento?
Doutor.
As competências dos dirigentes estão previstas na lei e, portanto, não há nenhuma norma habilitante que coloque no Estado-Geral qualquer competência no âmbito da LPM. E, portanto, o que temos é, no âmbito dos serviços partilhados e no âmbito dos processos de otimização, que quem executa o pagamento propriamente dito, quem, no fundo, carrega no botão que permite a transferência, é a Direção-Geral do Ministério da Defesa Nacional. Agora, a tramitação, que era administrativa, do processo, decorre quem tem competência para o efeito. E que não é o Estado-Geral nem a Direção-Geral.
Deputado.
Certo, Sr. Presidente, isto apenas revela que é possível, na protagonização do mesmo cargo, ter duas teses completamente opostas sobre a responsabilidade da Assessoria-Geral, mas isso faz parte da diversidade...
Onde existem duas pessoas, são possíveis duas teses opostas.
Portanto. Da diversidade infinita do mundo... E também, ao que parece, faz parte da beleza do mundo, como dizia a Agostina, como diz a Agostina Bessa Luís. Mas isso significa, portanto, que... A questão de saber onde é que estão os contratos é tratada como pela Secretaria-Geral. Na verdade, a pergunta é, onde é que estão os contratos destes equipamentos todos?
Obrigado, Sr. Deputado.
Os contratos, eu diria que, em tese, estarão na Direção-Geral de Armamento.
Fisicamente, porque são papéis, além de estarem em versões xerografadas, etc, etc, os originais com tinta em cima, etc, onde é que estão?
Doutor.
Vou-lhe responder ao contrário. Na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa não estão. Portanto, eu diria que estão na Direção-Geral de Armamento.
Bom,
Sr. Presidente, eu percebo melhor porque é que há dificuldades em virem alguns dos documentos de que nós estamos a falar. E eu vou dar um exemplo, e é um exemplo bastante importante, sobretudo face às comunicações da Ordem dos Advogados que recebemos esta semana. Por exemplo, sendo o mandato da Comissão, desta Comissão, apurar se os contratos na sua modulação respeitaram a defesa do melhor interesse do Estado ou não, não há possibilidade absolutamente nenhuma de fazer um juízo sobre essa matéria, pelo menos um juízo sério, sem acompanhar a tramitação dos contratos. Por exemplo, se eu negociei um determinado spread e, a pedido do consórcio bancário, eu piorei o spread, na ótica do devedor, claro, e o melhorei a favor do consórcio bancário, só há uma maneira de saber isso, é agarrar na documentação preparatória e verificar proposta inicial, proposta intermédia 1, proposta intermédia 2, 3, 4, 5, os que forem, até chegar ao resultado final, e depois fazer uma comparação entre o início e o fim para avaliar se o resultado foi favorável ao Estado ou se foi desfavorável ao Estado. Ora, se entender que o Estado não tem que guardar nos seus arquivos as peças processuais decorrentes da negociação, isto é, da P1, P2, P3, etc., portanto, as várias propostas intermédias, haverá uma ocultação, ou pelo menos uma invisibilização, dos elementos necessários para formar um juízo objetivo sobre se a negociação foi bem feita ou mal feita. Se entender, como entende tradicionalmente a Ordem dos Advogados, e voltou a exprimi-lo, a propósito de um pedido feito pela Assembleia da República, se entender que se algum advogado foi metido ao barulho, esse advogado está protegido pelo segredo profissional e não pode depor perante o Parlamento, nem escrever sobre a matéria e transmitir ao Parlamento, então, se o Estado prescinde e abre mão de ter um arquivo completo, há uma zona de invisibilidade completa que implica a impossibilidade de exercício de controle jurisdicional e, simultaneamente, controle parlamentar. Tem a percepção de que está nas suas mãos, ou enfim, nas mãos de alguém, porque se não é a Secretaria-Geral que responde por isto, então temos que falar com a entidade que responde por isto, que é a entidade à qual eu posso dirigir-me, perguntando, ok, muito bem, está aqui um contrato, que é o contrato financeiro, imaginamos, dos submarinos. Ok? Portanto, foi assinado na sua versão originária, negociado com um consórcio bancário, e foi preparado em Londres, em Lisboa, etc., etc., e assinado em nome do Estado português, com mandato do Conselho de Ministros. Onde é que estão as peças preparatórias desse contrato? Porque se a resposta for, estão no gabinete do advogado Zacarias, que foi o que teve intervenção, o nome é fictício, foi o que teve intervenção na matéria, bom, então há uma, digamos, há uma zona cinzenta, impenetrável, que é imune a qualquer controle. Portanto, o facto de saber que na vossa missão está a garantir um arquivo íntegro e integral não é uma questão de segunda classe ou de terceira classe. É condição para o Estado ter uma memória fiel capaz de permitir um controlo rigoroso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, por favor.
Sr. Deputado, aqui divergimos. Ou seja, os diretores gerais têm competências próprias. Certo, as competências são previstas nas disposições legais. Não há nenhuma disposição legal que atribua ao Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional competências sobre os contratos celebrados por outras direções-gerais. Uma coisa é serviços partilhados e uma coisa é termos, processarmos os vencimentos de algumas direções-gerais, libertarmos os meios de pagamento, no fundo, efetuarmos o pagamento propriamente dito de algumas das necessidades de bens e serviços, de todos os pagamentos das direções-gerais que estão sobre a alçada dos serviços partilhados são feitos por nós, todos. Portanto, nesse âmbito, o processo é devidamente autorizado, tem competência para o efeito e é emitido o meio de pagamento, é pago, efetivamente. E, portanto, o diretor-geral, quando assina determinado pagamento, ou o seu ministro, quando assina determinado pagamento, tem que garantir que as condições reunidas, que estão reunidas as condições para esse pagamento ser autorizado. Ou seja, se tivermos a revisão de contratos, desde que tenha um impacto financeiro, obviamente deve estar associado ao processo de despesa. Agora, eu desde 10 de janeiro de 2012 não tive nenhuma necessidade de ter nenhuma informação adicional. Toda a informação que eu tive para fazer face aos compromissos da Lei de Programação Militar e aos outros compromissos me foi colocada à disposição. Nomeadamente, como sabe, a partir de 10 de janeiro de 2012 não houve qualquer impacto financeiro na vertente dos submarinos, menos que eu tenha conhecimento. Há outros contratos que, de facto, têm impactos financeiros.
Não, o impacto foi todo em 2010.
Impactos financeiros, há o C295, o ZEGAS, esses sim têm impactos, estão a ser cumpridos os compromissos, estão a ser pagos. Nós estamos, mais uma vez, no âmbito dos serviços partilhados, a emitir os meios de pagamentos inerentes a esses contratos. Agora, a autorização de despesa é despesa e de pagamento é exonerada pelo Sr. Ministro ou o Sr. Diretor de Alarmamento, consoante as competências que estão delegadas. Porque é o Diretor-Geral que, ao assinar, tem que ter os originais desses contratos, responder perante esses contratos e teve delegação de competências, seguramente, para ter alguns atos que deram origem a esses contratos. A Secretaria-Geral não teve intervenção nesses processos de aquisição.
Sr. Deputado.
Não, isso é um problema de história da Secretaria-Geral. Nós tivemos há bocado um dos protagonistas históricos que nos fez, enfim, a demonstração e a todas as pessoas que ouviram o canal Parlamento, da intervenção da Secretaria-Geral no processo, tanto em relação às reuniões necessárias para o apoio jurídico, como em relação à gestão do regime de contrapartidas, etc. Mas, ouça, não é esse o ponto que eu quero colocar. Eu julgo que o setor está em divergência com a lei, ou com a Portaria 86 de 2012, porque ela dá à Direção de Serviços de Assuntos Jurídicos o dever de acompanhar os processos de contratação pública no âmbito dos serviços centrais de suporte do Ministério. E não pode acompanhar esses processos de contratação pública sem ter acesso aos papelinhos, não é? Aos documentos. E à memória histórica dos documentos. Os documentozinhos de hoje e os documentos do passado. E, portanto, nessa matéria há um problema de arquivo. Por outro lado, a mesma portaria também prevê no artigo 8º, que aliás é um artigo interessante, um centro de dados da defesa, que é uma boa ideia, para assegurar as plataformas necessárias para a memória digital da defesa e para a administração da rede informática da defesa, etc, etc. E isso também comporta uma valência de memória histórica digital. E sem isso, repito outra vez, coisas como estas que nós estamos aqui a discutir não são sindicáveis, pura e simplesmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O seu tempo está cedido, eu não impedirei ainda de pedir um esclarecimento complementar, se quiser, mas chamo só a atenção para esse facto, Sr. Deputado. Dito na primeira ronda, como é que é?
Vou apelar à intervenção inicial, portanto, quando eu dei nota das competências da Secretaria-Geral, a Secretaria-Geral tem competências no âmbito da OMC, das Unidades Ministeriais de Compras, e, portanto, bens e serviços, não estamos a falar de sistemas de armas nem equipamentos militares. De facto, a OMC é a entidade competente para centralizar os contratos inerentes à SPAP. Portanto, a SPAP faz o acordo quadro, a OMC do Ministério, que está na Secretaria-Geral, centraliza, negocia os valores e todas as entidades do Ministério, por ajuste direto, no fundo, fazem a adjudicação a quem ficou em primeiro lugar nessa centralização. Portanto, e obviamente que todos os contratos de centralização estão devidamente arquivados na Secretaria-Geral. Por outro lado, temos a portaria 74-75, que é uma portaria conjunta, sou Ministro das Finanças e sou Ministro, que delega em mim a condução desses processos de centralização. E, portanto, esses processos são todos devidamente arquivados, mas não são processos de despesa no âmbito desta comissão. Estamos a falar de energia elétrica, estamos a falar de telecomunicações, estamos a falar de papel, de economato, mobiliário, estamos a falar, no fundo, de bens e serviços transversais a todas as entidades do Ministério. Quanto ao Centro de Dados da Defesa, de facto, o Centro de Dados da Defesa é uma direção de serviços da Secretaria-Geral, existe, é a direção de serviços que tem missões na componente tecnológica. Há duas direções de serviço, uma, digamos, mais ligada àquilo que nós chamamos, a brincar, mais ligada ao ferro, e outra mais à questão lógica do software. No fundo, se quisermos uma mais ligada ao hardware, a divisão não é exatamente assim, mas uma mais com uma componente física e uma componente mais lógica. É uma área que existe, presta serviços a todas as entidades do Ministério, portanto, inclusive ramos das Forças Armadas, portanto, todas as operações militares do ponto de vista logístico, são suportadas no nosso ERP, portanto é um ERP de grande responsabilidade, e é gerido na Secretaria-Geral do Ministério. Portanto, quanto ao arquivo, o Arquivo de Defesa Nacional existe, noutra Direção de Serviços de Comunicação e Relações Públicas, está fisicamente localizado em Paço de Arcos, tem visita de historiadores, é consultado, é consultável, inclusive já existiram comissões parlamentares que visitaram o arquivo, no âmbito do caso de Camarata em particular, e portanto está a ser classificado, no fundo, para conseguirmos dar nota e publicitar e divulgar o que temos, temos de classificar numa primeira instância o que temos. Está um processo de classificação, está a decorrer. Há um ritmo lento, mas está a decorrer com os recursos humanos que temos.
Para fechar este ponto, repare, a questão é esta, não é da descrição genérica que nós estamos aqui basicamente a tratar. Eu citei o artigo 3º a linha D desta portaria 86-2012, só para afastar a ideia de que não teria que se preocupar com a contratação. Obviamente tem, e tem na dimensão que situou e noutras ainda. O meu problema é este, é que quando eu quero perguntar, quando nós queremos perguntar, ok, muito bem, mandem-nos cá as 7 versões do artigo 24 do contrato de contrapartidas, ninguém nos faculta isso. Eu reparo que já progredimos um bocadinho, porque houve uma parte desses contratos que andou desaparecida e uma outra parte que foi roubada de uma pasta do contraente alemão, num episódio burlesco acontecido, mas acontecido, na via pública, etc, etc. Portanto, houve episódios desses. Mas em relação a esta questão concreta, que é uma questão muito importante, ninguém nos dá essas variações ou essa evolução. E a minha pergunta é, regressando ao seu gabinete daqui a um bocado, ou amanhã, etc., quem é que pode encarregar de encontrar essas 6 ou 7 versões, ou 2 ou 3, ou o que forem, para que nós tenhamos conhecimento delas? Porque em relação a si, não há segredo, pelo menos oponível à Assembleia da República. Em relação a um advogado encartado que tenha pedido para ser desobrigado do segredo pela Ordem de Advogados, há uma cadeia decisional que pode ser superada, mas é relevante. Isto me levou, Sr. Presidente, só para acabar, portanto, gostava que se fechasse isto, e por outro lado, fechar, no sentido que sabemos, de lhe perguntar se, face às auditorias que têm sido feitas pelo Tribunal de Contas à gestão e aplicação da Lei de Programação Militar, que medidas é que realmente foram adotadas para o cumprimento das recomendações? Porque o Tribunal concluiu no ponto 165 da sua mais recente auditoria, julgo eu, que das 20 recomendações ativas relativas a 6 relatórios de auditoria, 10% foram acolhidas, 10%, 35% parcialmente, 35% não acolhidas e 20% com informação de acolhimento. Em termos de cumprimento pelo Ministério das recomendações do TC, não é propriamente um resultado brilhante e isso está nas suas mãos, porque este relatório foi precisamente coincidente praticamente com o início do mandato do Sr. Portanto, é importante e é interessante saber o que é que isso tem tido como progresso, porque um dos fatores negativos é precisamente a incapacidade de se juntar a informação atinente à gestão do mesmo projeto e fazer com que os vários ramos e os vários interventores compilem na mesma matriz a informação toda para ela poder ser utilizada pelos decisores aos vários níveis, incluindo pela tutela política. Portanto, eram estas as questões.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, para uma resposta final às perguntas do Sr. Deputado José Magalhães.
Quanto à questão do quem, eu respondia com ninguém, ou seja, não há ninguém no âmbito da Seria-Geral que consiga localizar documentos que não estão na Seria-Geral. Portanto, nós não temos os contratos, nem as versões, nem nada relativamente a este processo.
Onde é que mostrei, Sr. Presidente, os textos?
Sr. Deputado, a pergunta é boa e é interessante, mas quer dizer, todos os pedidos são feitos ao Ministro, como devem ser, e portanto é do Ministério que nos vêm os documentos, não é? Portanto, nós não pedimos diretamente à Secretaria-Geral e, de resto, é como qualquer requerimento que é dirigido à própria Presidência da Assembleia, como sabe, e depois sim, são respondidos pelo Ministério.
É claro. A nossa intuição reforçada pela conversa há bocado.
Serão recolhidos através do gabinete do Ministro e enviados, ou dos vários Ministros enviados, penso eu, mas podemos tentar, posso tentar dar-lhe uma resposta mais tarde.
Já agora, Sr. Presidente.
Está bem.
Portanto, a Secretaria-Geral não teve os documentos, não tem os contratos e, portanto, não consigo mandatar ninguém para fazer essa localização que foi sugerida. Quanto à questão da Lei de Programação Militar, a Secretaria-Geral não é a entidade competente, não é a entidade que gera a LPM, portanto, não é a entidade que gera a Lei de Programação Militar. A LPM é, do ponto de vista orçamental, é um serviço que é coordenado pelo seu Ministro e há uma delegação de competências no seu Diretor-Geral de Armamento. A partir do próximo orçamento, portanto, do orçamento 15, na proposta da orgânica que está em cima da mesa neste momento, será a LPM integrar a Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas Militares. Portanto, as auditorias do Tribunal de Contas, do ponto de vista indireto, tocam obviamente na Secretaria-Geral, porque há um conjunto de recomendações que são feitas,
ou por inerência dos sistemas de informação, e há recomendações ligadas à questão de uma aplicação informática que permita ter visibilidade sobre o estado dos projetos, o estado das capacidades, está a ser desenvolvida, portanto estamos no fundo em implementação de um projeto que é o EPM, portanto no fundo um projeto baseado em tecnologia Microsoft, que possibilitará aos decisores políticos e ao próprio Tribunal de Contas entrar na aplicação e visualizar o que pretender visualizar dentro da execução, quer financeira, quer material, dos projetos. Portanto, esse EPM, a ideia será transversal ao Ministério. Portanto, no fundo, há a LPM dos serviços centrais e a LPM de cada um dos ramos e do ENCFA. Portanto, no fundo, transversal a todas as entidades que gerem a LPM no Ministério da Defesa Nacional. Portanto, aí a Secretaria-Geral tem um papel a dizer. Houve alterações de procedimentos significativos no âmbito das competências de cada entidade, nomeadamente de definição. Havia algumas zonas cinzentas sobre quem faz o quê. E foi feito um documento enquadrador entre a Secretaria-Geral e a Direção-Geral de Armamento, em que foi definido quem fazia o quê. Portanto, no fundo, é um documento que é útil para todos sabermos o que é que devemos fazer e ninguém se atropelar e todos sabem onde é que começam e acabam as competências de cada um. Esse documento surgiu no âmbito de uma auditoria do Tribunal de Contas também, em que foram detectados pagamentos em duplicado. Portanto, houve uma auditoria nesse âmbito. Geralmente, eu faço aqui uma nota, são utilizados o termo de pagamento em duplicado, que geralmente, como pessoa das finanças, o pagamento em duplicado é pagar a mesma fatura duas vezes, é o conceito normal. E aqui o que estamos perante não é pagamento de faturas em duplicado. Era elementos que constavam parcialmente em faturas que passaram a constar noutras faturas, muitas delas distantes um ano e tal depois. Portanto, no fundo, parcelas de faturas. De facto, foi uma não conformidade do sistema de controle interno, mas essas faturas eram visadas pela no fundo, era o prestador emitia as faturas à Defloc, a Defloc enviava para a Força Aérea que visava as faturas, que enviava para a DGAED, que por sua vez enviava para a Secretaria-Geral para efeitos de pagamento. Portanto, tinha este circuito todo, mesmo assim não foi possível detectar. No momento dessa auditoria e esses pagamentos duplicados, foi definido essa necessidade de definir claramente as competências de cada uma das direções gerais e, portanto, foi elaborado um documento nesse sentido. Portanto, contra as demais recomendações, estão a ser implementadas algumas chocam com algum tipo de organização ou a componente tecnológica pode ajudar em muito. Não resolve tudo. Nós tendencialmente dizemos que a tecnologia resolve tudo, não resolverá tudo, mas pelo menos dará um tipo de visibilidade que vai permitir acontecer que outro tipo de recomendações sejam cumpridas.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Portanto, segue-se o grupo parlamentar do CDS-PP. Eu vou dar a palavra à Sra. Deputada Cecília Meirelles. Só antes disso, dizer ao Sr. Deputado José Magalhães que a regra geral, de facto, temos seguido, tivemos aqui a confirmar, é a dirigir ao Ministério, normalmente é articulado normalmente pelo Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, que endereçará aos vários serviços a localização da documentação e depois nos envia a resposta. Ainda que possa ter acontecido, e estávamos a verificar isso agora, que num requerimento específico, se não estou em erro, do Bloco de Esquerda, precisamente por documentação que argumentava o grupo parlamentar que não se encontrava, ter sido dirigido à Secretaria-Geral, sendo que a resposta foi recebida da Secretaria-Geral nesse caso, com o conhecimento do Chefe de Gabinete do Sr. Ministro, e a resposta é absolutamente coincidente com aquela que aqui o Sr. Secretário-Geral nos acaba de dar, ou seja, que na Secretaria-Geral essa tal documentação não era localizável. E, portanto, penso que isto responde à sua pergunta. Ou seja, a regra é, vai para o Ministério, a não ser, em alguns casos, e designadamente no início dos nossos trabalhos, em que especificamente se diz, peça àquela direção, ou peça àquela pessoa. E, nesses casos, pode ter sido endereçado, como foi neste caso. Muito obrigado. Sr. Deputado Cecília Meirelles, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, até porque eu acho que isso ajudou a esclarecer, também não completamente, apenas parcialmente, a minha confusão, porque eu confesso que estou um bocadinho confusa. Pelo seguinte, e estava a começar a parecer-me que havia aqui alguma coisa que não estava a bater certo, porque nós sabemos que os contratos de aquisição, não apenas o dos submarinos, mas todos os contratos de aquisição estão no acervo desta comissão de inquérito, bem como os contratos de contrapartidas, bem como os contratos de financiamento. E, portanto, eles de algum lado vão ter vindo. Suponha eu que teriam vindo do Ministério da Defesa, porque eu, por momentos, comecei a achar que nós tínhamos um acervo documental bastante superior àquele que seria o Ministério da Defesa, ou que me parecia manifestamente impossível. E, portanto, eu creio que o que se passa aqui é que muitas vezes na nossa cabeça percebo que agora que erroneamente nós achamos que aquilo que faz parte do arquivo do Ministério da Defesa, aquilo que tem que estar no Ministério da Defesa, estará na Secretaria-Geral e muitas vezes, segundo parece, estará noutros sítios que a Secretaria-Geral em absoluto desconhece, porque a pergunta do Sr. Deputado José Magalhães é relevante, que é, eu tenho aqui uma cláusula, mas quero perceber como é que se chegou a essa cláusula. Então onde é que eu posso consultar isso? Bom, mas se na Secretaria-Geral não tem nem o contrato final, com certeza também parece difícil que terão o procedimento concursal, sendo que em muitos casos nós temos aqui o procedimento concursal na Comissão e, portanto, estes documentos que, no caso dos contratos de financiamento, foi por diversas vezes dito que teriam desaparecido, não desapareceram, estão aqui. Sei que vieram do universo do Ministério da Defesa, de onde dentro deste universo já não sei, mas confesso que espero um dia vir a descobrir, mas em todo caso, não sendo que obviamente não é, mas em todo caso não me parece o mais importante. O que eu lhe perguntava, e porque obviamente nós estamos-lhe a perguntar por determinados documentos, partindo do princípio que se eles existirem, estarão na Secretaria-Geral. É uma presunção que já percebemos que é altamente abusiva, porque eles podem perfeitamente existir, não estarem na Secretaria-Geral, e isso não quer dizer nada, eventualmente, a não ser alguma coisa sobre o sistema de arquivo do Ministério da Defesa. Mas o que eu lhe perguntava é, em relação às cartas-convite, as famosas cartas-convite do leilão bancário, que é feito a algures em 2003. Bom, disse-nos que na Secretaria-Geral não encontrou nem registro de saída destas cartas, nem registro de entrada destas cartas. Obviamente que convém perguntar a todo o Ministério da Defesa. Mas em todo caso disse-me uma coisa que esta sim eu pedi-lhe que clarificasse, porque diz, existem documentos que mencionam as cartas-convite e as respostas. Este dado pode ser muitíssimo relevante ou pode ser completamente irrelevante, porque nós precisamos de saber que menções são estas e onde é que elas foram feitas. O que eu lhe perguntava é quais são estes documentos que mencionam as cartas-convite.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Deputada. Portanto, há um relatório do Tribunal de Contas, relatório número 1 de 2006, em que, no fundo, neste relatório, o gabinete do Sr. Ministro pede ao Secretário-Geral, então, que, no fundo, prepare um conjunto de elementos. O Secretário-Geral, então, dá nota ao gabinete do Sr. Ministro, portanto, responde ao ofício inicial, dizendo que, e eu vou passar a ler, relativamente ao assunto em epígrafe e na sequência do acordado na reunião realizada em 7 de abril de 2007, informo que subscrevemos a proposta de resposta do MDN elaborada pela firma de advogados Sérvulo Correia Associados, em cumprimento da determinação constante, à linha D, isto é menos relevante. E, portanto, no fundo, e há este envio da Secretaria-Geral para o gabinete do Sr. Ministro de um draft, de uma proposta de resposta elaborado, segundo consta no ofício, pela firma de advogados. Nesse draft, que eu tive o cuidado de confirmar com o gabinete do Sr. Ministro, um tinha sido classificado, porque às vezes estes assuntos podem ser classificados, e, portanto, tem uma interpretação distinta. Não foi classificado e que eu tinha sem edras nem futas, portanto, sem cabeçalhos nem rodapés, e facultaram uma cópia com o envio do gabinete do Sr. Ministro para o Tribunal de Contas, e é mencionado, estes documentos são mencionados, e, portanto, é só questão de eu localizar aqui no anexo. O ponto que eu encontrei fala das respostas, no fundo, da resposta à carta-convite, diz até ao dia 8 de setembro de 2003, data limite de entrega de propostas, foram recebidas 6 propostas, provenientes dos bancos ABN AMRO, BCP Investimento, Caixa B, Citigroup, Deutsche Bank e um consórcio entre BES Investimento, Credit Suisse, First Boston e a Sociedade de Advogados Link Lakers. No fundo, tem um conjunto de dados sobre a tramitação do processo. E foi aqui neste momento que existem referências aos convites, às propostas. E é o documento que eu deixarei à Comissão, que eu tinha referido inicialmente à sua deputada, que deixaria à Comissão.
Agradeço que deixe, porque esse documento é fundamental, porque significa que numa resposta oficial dada pelo Ministério, em, tanto quanto percebi, será em 2006, portanto, em 2006, é dada uma resposta oficial do Ministério em que menciona a existência quer das cartas, quer da resposta às cartas, independentemente de depois, pelos vistos, na Secretaria-Geral, não aparecer o arquivo dessas cartas propriamente ditas. É assim?
Na Secretaria-Geral existe o ofício do Secretário-Geral, então, de enviar o draft para o gabinete e o ofício, expressamente, diz que foi elaborado pela Sociedade de Advogados.
Sim, mas compreenda, mas eu há só uma coisa aqui que me está a fazer alguma dificuldade em perceber. É como é que a Secretaria-Geral, e nós, creio eu, ainda não falamos com o Secretário-Geral de então. Ou por outra, não. Não. Creio que falamos, por acaso. Creio que falamos, falamos hoje de manhã.
Estou
um bocadinho baralhada, mas nem tanto. Hoje de manhã foi 2005, o Senhor General foi 2005 ou 2008.
São bastantes ministros e outros tantos secretários-gerais, ou quase.
Bom, e que aliás nos dizia que nunca conseguiu ver os contratos de financiamento, nem sabia onde eles estariam. Nesse tempo, esse mesmo secretário-geral mandou um projeto de resposta, porque um draft é isso mesmo, um projeto de resposta para o Senhor Ministro, que o tutela, dizendo e mencionando as cartas e a resposta às cartas. Portanto, tinha delas necessariamente conhecimento.
Sr. Deputado, o Sr. Doutor, para responder.
Faço ao teor do ofício, presumo que sim. Mas distribuirei, o ofício ficará também à disposição da Comissão.
Não, eu só pergunto porque o Sr. Secretário-Geral da altura disse-nos que só encontrou um cronograma de financiamento e que não conseguiu perceber onde é que estavam os contratos de financiamento, que felizmente estão aqui na Comissão em lugar seguro. Mas em todo caso tinha, como não poderia deixar de ter, pois submeteu essa resposta, conhecimento de que havia estas cartas convite e estas respostas. E portanto, parece-me óbvio que se entendeu não as pedir, isso, enfim, só responsabiliza quem tenha à sua guarda esta responsabilidade e deve perceber onde é que estes documentos são guardados. Em todo caso, aquilo que me diz é que encontrou nos seus arquivos esta menção, que significa que a Secretaria-Geral tinha conhecimento destas cartas, sabia que elas existiam, mas não as tinha à sua guarda. É isso?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Doutor, para responder.
Ou seja, o ofício foi localizado no âmbito do registro da correspondência e, portanto, está o ofício, quer o ofício inicial do gabinete a pedir a intervenção da Secretaria-Geral, quer a resposta da Secretaria-Geral com o tal draft de resposta elaborado pelos advogados, consta do sistema de registros da Secretaria-Geral. E, portanto, no fundo é um documento que estaria à disposição. Mais do que isso, não consigo dizer.
Obrigado, Sr. Sr. Deputado.
Gostava também de saber se encontrou registos com saídas de ofícios da Secretaria-Geral, solicitando a entidades, não sei exatamente quais, mas variadas com certeza, solicitando o envio de originais de contratos ou mesmo dessas tais referidas cartas.
Doutor.
Não localizei, ou seja, não procurei e não localizei. A localização de relatórios do Tribunal de Contas é uma prática corrente, até para se perceber o tipo de respostas e se acompanhar o tipo de recomendações. Agora, outros tipos de ofícios foram localizados à medida que o gabinete do Sr. Ministro pedia especificamente para se tentar localizar em cartas convite, entradas de propostas, isso foi feito e não foi encontrado nenhum dos elementos solicitados.
Sr. Deputado.
Muito obrigada. Vou indo agora à questão dos pagamentos e das faturas, eu confesso que há aqui também coisas que fiquei na dúvida. Disse-nos que os pagamentos têm que ser autorizados por quem tem competência legal para o fazer, creio eu, que será o Sr. Ministro e alguns, suponho, algum Diretor-Geral.
Confiro. No âmbito da Lei de Programação Militar, é isso que se passa.
O que eu gostava de perguntar, porque é isso, creio eu, que é o cerne da questão, naturalmente não pode haver pagamentos sem autorização de quem tem a responsabilidade legal para autorizar aquele tipo de despesa. O que eu lhe perguntava é se, quando estas faturas ou estes documentos vão para decisão, seja do Sr. Ministro, seja de outro responsável, se não acontecerá, por acaso, eles irem instruídos com os factos necessários para que se perceba se aquelas faturas são legítimas ou não são legítimas, se os pagamentos são devidos ou não são devidos. Ou seja, se aquilo que acontece de cada vez que há uma despesa, ou de cada vez que aparece uma fatura, se não há, obviamente, para além da autorização do responsável legal, não há um processo de instrução que ajude o responsável legal a perceber se as faturas têm ou não cobertura, quer legal, quer factual.
Doutor.
Em termos gerais, os processos são suportados com informação. Portanto, ou seja, admito que haja processos, nomeadamente naqueles processos que todos os meses acontecem. O pagamento das comunicações, o pagamento da energia, no fundo, de serviços de correntes, no fundo, e constantes ao longo do tempo, não há uma informação a suportar esse pagamento. Agora, no âmbito do LPM, seguramente haverá informações a suportar estes pagamentos. Mas, à data atual, existem seguramente.
Para já é tudo, Sr. Presidente. Para já é tudo. Obrigado.
Segue-se, Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Jorge Machado, se faz favor, dispõe também dos 10 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Gustavo Alves Madeira e à partida, dar-lhe nota de algo que acho que surpreendeu todos os grupos parlamentares, do estado em que está o arquivo do Ministério da Defesa. Parece-nos a nós verdadeiramente inaceitável que aquilo que aqui foi referido, que esta Comissão, se quiser ter um histórico dos diferentes contratos de contrapartidas, a sua evolução, o que foi ou não foi negociado, a Secretaria-Geral não tenha acesso a essa evolução histórica, nem a Comissão. No fundo, põe-se em causa aquilo que é a credibilidade da informação. Porque amanhã, se este sistema se mantiver, amanhã qualquer governo, não quero falar de passado, porque não quero levantar incidente de suspeita, mas amanhã qualquer governo poderá chegar ao ponto de destruir uma parte da informação e não arquivar em função de conveniências políticas. Eu não quero acreditar que isto seja possível. Não quero acreditar que seja possível. E não consigo perceber como é que o secretário-geral não tem, nesta matéria, competências de recolha. Eu sei que o problema não é seu no sentido de o precede, não é só o seu, precede-o, porque nós tivemos na parte de manhã o Major-General Luís Augusto Sequeira a dizer precisamente que pediu por diversas vezes os contratos de aquisição e que não lhes foram facultados, que estavam numa entidade externa, presumo que seja numa sociedade de advogados qualquer, e se isto acontece, efetivamente, do ponto de vista daquilo que é o registro da informação, coloca-nos sérios problemas àquilo que é à confidencialidade e à fidedignidade da informação que está na posse do Ministério da Defesa. Mas eu gostaria de perceber o seguinte, já percebi que nem as cartas convite nem os contratos de aquisição que estão na posse do Secretário-Geral, portanto, o Secretário-Geral não tem os contratos de aquisição dos equipamentos militares sobre os quais faz pagamentos na sua posse, e duas perguntas que queria colocar. Deu a resposta e eu é que não a percebi, peço-lhe desculpa se for o caso. Disse primeiro que as cartas de convite foram elaboradas por uma sociedade de advogados. Sabe-me dizer qual é a sociedade de advogados, que não percebi que tinha dito qual é a sociedade de advogados que elaborou essas mesmas cartas de convite. Segunda questão que queria colocar é, não tendo Vossa Excelência acesso aos contratos de aquisição e tendo o Secretário-Geral como competências aquilo que é o controlo da legalidade jurídica, financeira, dos pagamentos, entre outras, como é que o Secretário-Geral consegue fazer pagamentos se não tem acesso aos contratos de aquisição? Porque isto foi uma questão colocada pelo Major-General Luís Augusto Cerqueira com muita pertinência, porque efetivamente um Secretário-Geral só pode proceder a pagamentos se conseguir afirmar daquilo que é a legalidade do pagamento em causa. E, portanto, era a pergunta que eu queria deixar à Sociedade de Advogados e esta questão dos pagamentos e a sua legitimidade e a sua verificação disso.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, para responder.
Eu recordo de qualquer menção à elaboração dos convites. Portanto, penso que não fiz nenhuma...
Sabe quem é?
Diga.
Sr. Presidente, se sabe... se sabe qual é a sociedade de advogados que elaborou essas cartas de convite. Disse que as cartas de convite tinham sido elaboradas, havia referência nos drafts e que o draft tinha sido elaborado por uma sociedade de advogados. Se sabe qual é a sociedade de advogados que elaborou esse mesmo draft?
Eu presumo que tenha percebido mal, ou não me recordo bem, mas não penso que não fiz nenhuma menção a nenhuma sociedade de advogados nesse âmbito. Na leitura do ofício que estava a ler. Estava a ler um ofício, passei a citar um ofício e li um ofício. De um draft de resposta ao Tribunal de Contas, da Secretaria Geral. Exatamente, exatamente. Ah, ok. Mas não eram os convites, eu percebi que convites que tinha mencionado era um draft de resposta ao contratório do Tribunal de Contas, não é? Fez uma menção que o Secretário-Geral faz pagamentos, ou seja, podemos entrar numa discussão técnica entre a diferença do pagamento e a emissão dos meios de pagamento. Eu, como sou financeiro, para mim é uma questão que é muito querida para mim. E há duas coisas importantes, são despesa, a autorização de pagamento. E depois a seguir, há um ato que é emissão do meio de pagamento, que é aquilo que na gira se pode dizer que é carregar no botão da transferência. Não é? No fundo é ter tudo validado, tudo autorizado e alguém valida efetivamente a transferência bancária que vai fechar a operação de pagamento. E, de facto, o Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional não faz pagamentos, faz emissão de meios de pagamentos. Os pagamentos são autorizados por quem tem competência para o efeito, e, portanto, atualmente, Ministro da Defesa Nacional ou Diretor-Geral de Armamento, são as pessoas que têm competência no âmbito de LPM, portanto, Diretor-Geral no âmbito de competências delegadas. Quanto à questão concreta, se é possível fazer pagamentos sem ter contratos, eu diria que em tese não, mas quer dizer, atualmente não é, à data não sei.
Sr. Deputado.
Então, pelo que eu percebi, o que entendo é que essa competência de verificação da legalidade ou dos pressupostos não é do Secretário-Geral, apenas tem um papel de garantir os meios de pagamento, apenas. Há aqui uma divergência profunda daquilo que é as competências do Secretário-Geral, mas isto será para outra nota. Eu queria aprofundar a questão do arquivo e se nos consegue dizer, se acha normal que o arquivo do Ministério da Defesa, nomeadamente esta questão do histórico do arquivo e das diferentes versões dos contratos, se é normal não estar uma entidade como o Secretário-Geral, que tem competências e funções de alguma independência e autonomia dentro do próprio Ministério para verificar as questões de legalidade, etc, etc, tem uma espécie de controle interno, se acha normal não haver um registro e um arquivo que tenha aquilo que são as versões todas, os documentos, fora daquilo que é a tutela política. E era a questão que eu queria colocar, porque essa é efetivamente uma questão pertinente para esta comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Lógico, como o arquivo está organizado, cada entidade ou cada direção-geral arquiva os documentos por quais tem competência, por quais exerceu qualquer tipo de ato. Não existem arquivos transversais, arquivo corrente transversal, ou um único arquivo corrente dentro do Ministério, não existe.
Sr. Deputado. Não queremos deixar de manifestar aqui nossa estranheza relativamente a esta matéria, porque efetivamente levanta-nos uma série de questões para depois serem analisadas posteriormente. Eu queria também colocar a questão da assessoria jurídica que existe junto do Secretário-Geral do Ministério da Defesa Nacional e perguntar como é que hoje está a Secretaria, a assessoria jurídica ao Secretário-Geral. Nós sabemos que o seu antecessor tomou medidas para reforçar os quadros internos daquilo que é o Ministério, a assessoria jurídica dentro do Ministério, do próprio Secretário-Geral, e perguntar se isto se mantém ou se retomamos a má prática de recorrer a entidades externas, nomeadamente sociedades advogadas, para proceder à assessoria jurídica por parte do Ministério.
Portanto, existe uma Direção-Geral de Assuntos Jurídicos, no fundo a DSAJ, que tem competências, um conjunto de competências diversificadas, entre as quais prestar assessoria jurídica ao Ministério. Portanto, no fundo não é assessoria jurídica ao Secretário-Geral, é assessoria jurídica ao Ministério. No fundo tem o contencioso, há Ministérios que não têm contencioso, nós temos integralmente dentro de portas o contencioso e fazemos, temos a componente graciosa e temos a componente de consultoria. Portanto, batemos-nos como a generalidade da administração pública com escassez de recursos e, de facto, temos uns processos que são processos que consomem muitos recursos, que os processos dos DFAs, portanto, dos deficientes das Forças Armadas. Tem havido um esforço nos últimos tempos de tentar dar um grande incentivo a este tipo de processos, até porque são processos que têm atos temporais muito, muito alargados. Agora, o Ministério, do ponto de vista, tem as competências genéricas e transversais de uma área jurídica, ou seja, muitas vezes o recurso a outsourcing, e agora passaria a dar uma opinião pessoal, o recurso a outsourcing coloca-se quando dentro, neste caso do Ministério, não existir competências para aquele assunto em particular. Ou seja, se quiséssemos um assunto da área fiscal e fosse necessário recorrermos de outsourcing, não havia nenhum especialista na vertente fiscal dentro do Ministério e, portanto, justificaria eventualmente ponderar essa questão. Portanto, do ponto de vista administrativo, e em termos dos assuntos gerais e correntes do Ministério, nós temos as competências instaladas e, portanto, o Ministério tem conseguido cumprir a sua missão na vertente de consultoria jurídica e de contencioso. Portanto, era o que tinha para dizer.
Sr. Deputado.
Presumo, então, pela resposta, que não tem recorrido a sociedades de advogados externas, a sociedades de advogados, naturalmente externas, àquilo que é o Ministério. É isso que eu presumi.
A Secretaria-Geral raramente se socorre de sociedades de advogados.
Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma outra pergunta que queríamos colocar tem a ver com os contratos de Panduro. Estes já são transversais e que já temos atos administrativos praticados no âmbito do seu exercício de funções. No que diz respeito aos contratos de Panduro, nós sabemos que os contratos de aquisição de viaturas blindadas de rodas foi suspenso. Nós queríamos perguntar como é que está este processo, quais foram os desenvolvimentos tidos por parte da Secretaria-Geral sobre esta matéria.
Obrigado, Sr. Deputado. Esse processo não é da competência da Secretaria-Geral. A Secretaria-Geral não teve qualquer intervenção nesse processo.
Muito bem. E mesmo relativamente às contrapartidas, o seu acompanhamento, não tem havido nenhum desenvolvimento por parte da Secretaria-Geral sobre esta matéria?
A Secretaria-Geral tinha competências, anteriormente, quando existia a Comissão Permanente, de acompanhamento jurídico à Comissão Permanente. Desde que foi extinta, não houve qualquer intervenção com o âmbito das contrapartidas.
Em nenhuma forma, isto é, em nenhuma forma o Secretário-Geral foi chamado relativamente ao processo de contrapartidas sobre esta matéria?
Não.
Sr. Presidente, as perguntas estão terminadas, salvo erro, a nossa consideração final tem apenas a ver com alguma consideração mais política, que não vou pedir que responda, mas tem a ver com os pagamentos e os recursos existentes. O PCP, desde 1998, há cerca de 16 anos, que alerta que aquilo que são os custos e com a lei de programação militar são custos excessivos para aquilo que são as condições e as necessidades do nosso país. E, portanto, quando nós dizemos que havia a possibilidade de utilização mais parcimonial daquilo que são os recursos públicos na aquisição de alguns equipamentos, nós temos em conta que é preciso equipamentos militares para a defesa da soberania nacional, mas há com certeza equipamentos que são de duvidosa utilidade para aquilo que é o interesse nacional e cujos custos são também de consideração se são ou não sustentáveis. A nossa consideração que aqui fazemos ao longo desta comissão tem a ver com essa perspectiva de considerarmos que há equipamentos que são naturalmente excessivamente caros para aquilo que são as necessidades e as possibilidades do nosso país, já o dizemos desde 98 e, portanto, temos essa consideração. Uma outra questão que foi colocada ainda hoje de manhã diz respeito à atualização dos modelos de financiamento da aquisição dos equipamentos militares. Não sei se o Sr. Secretário-Geral poderá avançar alguma evolução recente sobre esta matéria. O que nós sabemos é que, na altura, por opção, optou-se por um modelo de leasing com um grupo bancário, um banco em concreto, optou-se por um leasing em que hoje de manhã foi dada nota que, relativamente àqueles que são os grandes contratos, os grandes programas de aquisição de equipamentos militares, nomeadamente os submarinos, salvo erro, os Panduros, as grandes despesas, foram celebrados os contratos de financiamento com base num leasing em que cada um dos um em cada 7 euros de despesa revertia diretamente para a banca como custo de financiamento. Nessa audição de hoje de manhã foi apresentada uma alternativa a este caminho, que era a emissão de obrigações de tesouro para financiar essa mesma aquisição, na perspectiva do então secretário-geral, que esta via seria muito mais vantajosa para o interesse nacional, porque eliminávamos aquele que é o intermediário, que em cada 7 euros levava 1 euro do erário público. E, portanto, nós entendemos que esta é uma questão importante e, nessa medida, também colocar-lhe saber se sobre esta matéria houve alguma evolução ou a situação em que encontrou o Ministério foi só mesmo continuar os pagamentos às quais como estavam programados, ou se houve alguma alteração, era a pergunta final, e queríamos desde já agradecer as suas perguntas, as suas respostas, aliás.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor, não sei se quer fazer um comentário a este comentário final. Sr. Deputado Jorge Machado, por favor.
Darei duas notas. Portanto, a LPM, do conhecimento que eu tenho, vai entrar em processo de revisão e, portanto, no fundo, a Assembleia da República será chamada a se pronunciar de forma muito, muito significativa, como é lógico, sobre os desafios que a LPM deve abraçar no futuro. Quanto aos modelos anteriores, não os conheço em pormenor para conseguir falar sobre eles e, portanto, não vou dizer qualquer comentário sobre esses modelos de financiamento. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Terminamos aqui a primeira ronda de perguntas. Não sei se alguém quer usar da palavra na segunda ronda. Partido Social Democrata, pretende, Sr. Deputado António Proa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, cumprimentar o Sr. Secretário-Geral, que ainda não tinha tido a oportunidade de o fazer, e pedir apenas a clarificação de uma questão que, aliás, na sequência da intervenção da Sra. Deputada nas respostas às questões da Sra. Deputada Cecília Meireles, eu entendi por bem procurar ficar mais claro, para mim pelo menos, a questão das tais cartas-convite para a propósito do leilão de financiamento. O Sr. Secretário-Geral fez referência a que existe uma menção à existência, se eu bem entendi, e portanto entenda estas minhas afirmações como no sentido de pedir a sua confirmação para esta percepção com que eu fiquei. Na resposta do Ministério à auditoria do Tribunal de Contas, é feita uma menção à existência das tais cartas-convite. Essa resposta é ao relatório do Tribunal de Contas de 2006 e, portanto, a resposta é data de 2006, suponho eu, ou 2007, enfim. Portanto, posso depreender que, sendo que é feita essa afirmação, essa menção à existência destas cartas convite, só posso concluir que quem responde ao Tribunal de Contas fazendo menção a essas cartas convite, bom, só posso concluir que elas existiriam, porque não estou a imaginar que alguém, e pergunto-lhe, Sr. Secretário-Geral, se o Sr. Secretário-Geral estaria na disposição de fazer uma afirmação desse género, equivalente a essa, sem ver os documentos que são, a que é feita a referência. E, portanto, suponho que esses documentos existiam à data, e, portanto, em 2006 ou 2007. E a pergunta que eu faço é se, quando chegou ao Ministério e quando assumiu responsabilidades enquanto Secretário-Geral, se alguma vez viu esses documentos. Parece-me que não, pela resposta que deu. E, portanto, a conclusão, e pedi à sua confirmação, é que provavelmente essas cartas convite já existiram, em 2006 ou 2007 existiam de facto, mas entretanto desapareceram, porque é feita referência nessa data, portanto nessa data existiam fisicamente, com certeza, porque é feita essa referência, e em 2012, quando o Sr. Secretário-Geral assumiu funções, já não existiam. E, portanto, alguma coisa aconteceu a esses documentos que existiam em 2006 e não existem em 2012. Peço esse esclarecimento, essa confirmação, porque era relevante que ficássemos absolutamente claros sobre o desaparecimento desses documentos, dessas cartas de convite. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Doutor.
Muito obrigado. Vou tentar organizar como fio condutor o raciocínio.
A pedido do Gabinete do Sr. Ministro foi feita uma diligência no sentido de localizar quer as cartas convite, quer eventuais propostas. Portanto, tem a saída dos convites e a entrada das propostas. No expediente da Secretaria-Geral, portanto, no âmbito do arquivo da Secretaria-Geral, da aplicação informática da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional. E, portanto, essas diligências não tiveram sucesso. Portanto, no fundo, do ponto de vista oficial, não há registro quer da saída, quer da entrada desses documentos na Secretaria-Geral do Ministério da Defesa Nacional. A menção que foi feita, e portanto já mudando para um ponto número 2, no fundo foi aqui lido um ofício do Secretário-Geral então, em que respondia ao gabinete do Sr. Ministro, dando nota de que remetia em anexo um draft elaborado numa cidade de advogados, no qual subscrevia o draft, e portanto, e o draft era o draft que constava da Secretaria-Geral, como eu referi, que não tinha nem cabeçalhos, nem rodapés, portanto constava da aplicação sem qualquer cabeçalho, sem assinatura nenhuma, sem nada. Eu fiz a diligência junto do gabinete do Sr. Ministro, sabendo se, se este draft de facto tinha chegado, tinha saído, tinha sido classificado, o que é que me conseguiam dizer sobre este documento. E o gabinete do Sr. Ministro confirmou-me que de facto não tinha sido classificado, e portanto era um documento normal, de acesso normal, e normal aqui entre comas, e tinha sido utilizado o draft pelo Ministro na data de 2007, portanto 17 de maio de 2007, como resposta ao contraditório do Tribunal de Contas. Quer dizer, mais ilações do que isto, eu não irei tecer.
Obrigado, Sr. Secretário-Geral. Segunda ronda, Partido Socialista. Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, é um pouquinho em conexão com a declaração que foi agora feita, que sintetiza bem qual é o problema que nós temos pela frente e que temos que resolver colegialmente. E basicamente é este. Se, em relação a um processo como o contrato financeiro, que, como contrato que é, e com as suas diversas cláusulas, configurou uma determinada solução para o Estado português. Note-se que, afim, como já se viu esta manhã, não se aplicou a tal solução, que é muito sedutora do ponto de vista do sloganístico, em cada sete um vai para a banca, etc, etc, uma vez que se entrou com esse dinheirinho todo no fim do ano de 2010, pesando no déficit, o que, no entanto, graças às novas regras de notação do Sistema Estatístico Europeu, vai ser possível dispersar por anos, partir por anos, portanto, graças ao grande 1 de setembro, esta partição já não pesará na autópsia do legado do 18º Governo Constitucional, que tinha esse ponto terrível, muito enegrecido pela oposição de então, dos tais 1.000 milhões para pesarem no déficit, o povo português a pagar, o povo não aguenta, etc, etc. Claro que tinha sido o Dr. Portas a ser o pai dos submarinos, como é evidente, mas isso não era dito na altura. Mas como depois ao pai se juntou a mãe, que era o Partido Socialista, que tinha assumido essa responsabilidade e a manteve, etc, etc, nós estávamos neste ponto do campeonato quando se colocou a questão de saber como é que se tinha chegado a este resultado? Que é uma pergunta perfeitamente legítima por parte dos cidadãos, designadamente, e de qualquer amante da transparência. Quando nos começaram a dizer, não, sumiram as cartas convite, eu aditei a essa questão uma outra, que é tão importante ou mais do que essa. Então, e os documentos de negociação das cláusulas do contrato? Não é? Sendo público e notório, já convenceu-se o deputado Proa de que há um problema com as cartas convite. É um progresso. Portanto, estamos de acordo com esse ponto. Não, estamos de acordo com esse ponto. Portanto, já não é mau, é importante. Porque já não é uma miragem unilateral de umas criaturas deslocadas da oposição. Não, não, é um problema prático. Real. Não, e portanto, não. E depois chegamos à pergunta típica de romances policiais. Who done it? Portanto, quem é que foi? Foi o mordomo? Quem é que foi? Portanto, alguém foi. Não, e depois, quando foi? Como compreende, há sempre estas perguntas todas juntas. E ainda nem comecei a lucubrar sobre essa matéria, concluo, Sr. Presidente. Portanto, é relevante saber a quem é que nós nos podemos dirigir para perguntar isto. E, portanto, as perguntas todas sobre o arquivo do Ministério da Defesa Nacional São perguntas importantes e graves, porque pode acontecer que muitos desses documentos continuem a ter que ser pedidos à Sociedade de Advogados que redigiu muitas das peças processuais. E repare, nós não temos nenhuma razão para levantar suspeições sobre os serviços forenses prestados, mas anotamos sempre, quando nos mandam um documento, qual é o método de trabalho. E quem viu a folha de serviços e, no fundo, a fatura apresentada pela Servo Correia e Advogados, verá que estão faturados e com itens, portanto, desagregados, estão faturados a cada um dos atos praticados. Conversa telefónica com a doutora Rosário, blá blá blá, seguida de mail confirmativo. Elaboração de draft de carta ou de mail, até de mail, para remeter a não sei o quê. Portanto, tudo isso está itemizado e faturado. Portanto, isso significa que há algures em Portugal um mapa destes documentos todos, com a sua descrição e identificação, a finalidade e pagamento. Ó, Sr. Doutor, uma coisa é completamente certa, esses documentos são tão do Estado como da entidade que os produziu. E foram pagos, isto é, a Servo Correia e Associados recebeu, face a esses documentos, que detalhavam, portanto, não é dizer serviços forenses. Não, não. Os serviços estão desagregados, estão explicados. Com a data, a hora e não sei, não tenho agora à frente que quem os fez, etc, etc. Mas há uma identificação muito precisa dos serviços, que depois justificam o montante pedido, e é assim, aliás, que se faz nas sociedades de advogados e nos escritórios forenses, com a descrição da alocação do tempo dos juristas que participaram. É assim, portanto, nós sabemos que é assim. Portanto, há uma pista para saber quais são os documentos. É precisamente a fatura. Face à qual se faz a autorização de pagamento, depois aquela tramitação toda que discutiu, até ao carregar do botão, que é o ato final para a emissão do meio de pagamento. Portanto, há de haver no Ministério isto. Portanto, aquilo que eu lhe pedia, verdadeiramente, é que seja feito um esforço a partir das faturas, porque essas seguramente estão lá, não podem estar noutro sítio. Estão lá. Portanto, é possível, a partir da descrição e do mapa que são as faturas, chegar aos documentos. Certamente. Ou, pelo menos, ter uma ideia de quais são os documentos. Porque não podem ser todos considerados, protegidos por uma espécie de segredo forense, segredo de advogado, que então se estenderia a tudo, não é? Telefonema ao doutor Badabadá no dia tanto de tal, secreto. E não sei o quê, secreto. E até aquilo que acabou de dizer, secreto. Mandámos para um draft de uma resposta ao relatório 1/2006 do Tribunal de Contas. Secreto. Obviamente não pode ser secreto, porque vamos ao Tribunal de Contas e obtemos o documento. Como é evidente, não é? Não, não havendo... Se é que já não está cá, porque eu acho que nós podíamos...
Já o temos aqui, o draft foi entregue agora.
Chegaram agora uns documentos... Chegaram os documentos associados aos vistos e aos relatórios da auditoria. Portanto, eu deixo esta questão com este proviso. Ainda não vi os documentos que chegaram há poucos minutos aos serviços da Comissão. Mas esta pista parece-me perfeitamente correta e, de resto, consensual na Comissão. Se é possível, a partir deste mapa, obter uma lista, então acaba-se com essa situação de se dizer, não, não, por amor de Deus, não me peça uma coisa que eu não sei se existe. Não é? Ou seja, eu só lhe peço aquilo que agora sei que existe, porque tenho a folha de controlo da Sociedade de Advogados que prestou o serviço.
Certo. Estava eu só a dizer, Sr. Deputado, antes do Secretário-Geral responder, como é evidente que essa documentação pode, como qualquer outra, obviamente, ser pedida. Não sei se resolve o outro problema, que é da tal matéria abrangida ou não pelo sigilo profissional. Portanto, não sei se o facto de sabermos que ela existe nos permite chegar a ela, quando muito permite-nos saber que existe, mas porque depois temos o outro problema à mesma, diria eu. Em relação ao tal draft, quer dizer, o Sr. Secretário-Geral já nos disponibilizou e ele estará já digitalizado e a chegar aos mails de cada um dos seus deputados. Portanto, tudo aquilo que o Sr. Secretário-Geral foi referido aqui estará neste momento já digitalizado pelos serviços da Comissão e a chegar ao mail de cada um. Sr. Secretário-Geral.
Muito obrigado.
Portanto, eu diria que o processo da despesa, podendo ser uma pista e podendo ser um elemento importante, poderá também não o ser, ou seja, temos de ver caso a caso, porque geralmente no processo de despesa o que é que temos? Alguém que solicitou o serviço ou interagiu com o serviço ou com a entrega de bens, justifica que o bem foi entregue ou que o serviço foi prestado, e portanto não há nenhuma fatura paga sem que haja essa menção de, na respectiva fatura. E, portanto, é natural que todos os documentos de suporte ao processo de despesa tenham a menção de alguém, assim, a confirmação de que o serviço foi prestado, mas que seguramente não terão no processo financeiro os documentos de o serviço efetivamente prestado. Portanto, os drafts e afins não estarão em apensos ao processo de despesa. Mas poderá ser uma pista para localizar.
Muito obrigado, Sr. Secretário-Geral. Segunda ronda ainda. Se puder formalizar por escrito, eu agradecia e deliberamos amanhã. Temos outros requerimentos pendentes, já de resto. Temos um até inclusive de despesas relativamente aos escritórios de advogados, penso eu, do Bloco de Esquerda, já formalizado por escrito, tenho essa ideia, portanto, não sei se não repetirá até o requerimento anterior. Segunda ronda, CDS-PP pretende usar? Pretende, Sr.
Sr. Presidente, só porque já muito foi dito nesta tarde, mas eu de facto, eu quando ouvi o Sr. Deputado José Magalhães dizer que em 2009 o Governo muito foi criticado pelos 1.000 milhões no déficit, 2010 pelos 1.000 milhões no déficit e tudo o que aconteceu, quando na realidade ninguém sabia, mas eram os submarinos do Dr. Portas, o Sr. Deputado José Magalhães... toda a gente sabia. É que o Sr. Deputado disse, não, mas na realidade nós levamos com as culpas e a culpa não era nossa. Ó Sr. Deputado, eu ouvi isso à exaustão. Eu passei meses da minha vida a ouvir isso todos os dias, de manhã, à tarde e à noite. E, portanto, eu sei que nós sempre, às vezes, poderemos ter tendência para olhar para nós próprios como vítimas, mas o Sr. Deputado e o seu partido terão sido vítimas de muita coisa. Agora, de terem sido injustiçados como os responsáveis pelos submarinos, parece-me, francamente, já um bocadinho excessivo. Já um bocadinho excessivo. Mas só para dizer, bom, em conclusão, há duas coisas, creio eu, quanto a documentos que nós sabemos. É que o acervo desta comissão, e eu diria, e quando se fala em mapas, eu neste momento já começo a suspeitar que o mapa mais completo de todos estes documentos será o que temos aqui na comissão, porque nós temos de facto todos os contratos, sejam eles de aquisição, sejam eles de contrapartidas, sejam eles de financiamentos e mesmo processos concursais, pelo menos no caso dos submarinos, nós temos todo o procedimento concursal e temos todas as atas da Comissão Praxe, que aliás o CDS pediu e que permitem perceber a evolução daquilo que vão sendo as cláusulas contratuais, o que é obviamente importante para se perceber uma negociação. Em relação às cartas convite e às suas respostas, sabemos, por um lado, que elas existiram e que, em 2006, a Secretaria-Geral tinha, sem sombra de dúvida, conhecimento da sua existência. Por último, e porque este assunto me parece preocupante, porque tem a ver com pagamentos e tem a ver... Eu gostava de perceber e que me garantisse, eu creio que já tem garantido, mas que me garantisse o seguinte: a minha questão aqui não é tanto se a Secretaria-Geral tem o original do contrato ou não tem o original do contrato. A minha questão aqui é se quando a Secretaria-Geral paga uma fatura foi verificado que aquela fatura foi emitida com base num contrato válido e que foi verificado se o bem ou o serviço foi prestado ou entregue e se, conforme acordado, se está em boas condições. Ou seja, se me disser assim, é a Direção-Geral de Armamento em muitos casos que faz isso, manda instruído a dizer que está tudo conforme e nós pagamos, eu não vejo problema nenhum. Eu preciso é da garantia de que isso é feito pela Direção-Geral ou pela unidade orgânica dentro do Ministério a quem compete.
Obrigado, Sra. Deputada.
Só salientar, dentro do universo do Ministério da Defesa, naturalmente, porque quem tem que verificar isso tem que ser de uma unidade orgânica do Ministério, como é óbvio.
Obrigado, Sra. Deputada. Sr. Secretário-Geral.
Obrigado. Faço a documentação, importa dar nota também, não sei se a Comissão conhece, mas a PCM tem arquivo sobre esta matéria, um arquivo bastante extenso, não sei se tem esse arquivo à disposição ou não, se foi solicitado, mas eu fui contactado em particular pelo seu diretor do CIAP em 29 de outubro de 2013, dando nota de que teria necessidade de localizar o arquivo.
Okay? E, portanto, ou estaria no fundo no MDN ou estaria na PCM. Incitámos um conjunto de diligências e verificou-se que estaria na PCM e o Sr. Secretário-Geral da PCM disponibilizou cerca de 1.500 folhas de arquivo sobre estas matérias. E, portanto, é uma nota também face à documentação existente, que existe documentação na PCM. Eu deixarei o e-mail, não sei se é relevante ou não, Sr. Presidente.
Muito obrigado.
Quanto aos procedimentos instituídos, a Secretaria-Geral do Ministério presta os tais serviços partilhados a algumas direções gerais, não presta a todas. Portanto, no fundo, nós temos o papel de coordenador do programa orçamental, o programa P6 é coordenado por nós, mas a coordenação é uma coordenação geral, quer dizer, não vai ao pormenor do processo a processo. E depois prestamos serviços partilhados para algumas entidades do Ministério. A Direção-Geral de Armamento e Infraestruturas da Defesa é uma dessas entidades para as quais prestamos os serviços partilhados. E, portanto, dos procedimentos que estão em vigor, não há nenhum pagamento sem que haja uma garantia de que o serviço foi prestado ou bem foi entregue nas condições contratualizadas. E, portanto, obviamente, no caso de uma Direção-Geral distinta da Secretaria-Geral, é feito na própria fatura, quer dizer, os bens foram entregues, estão em condições, nas condições contratadas, uma menção dando nota de que estão em condições para pagamento. O próprio Diretor-Geral autoriza posteriormente o pagamento e, portanto, esta questão da salvaguarda da tramitação do processo está garantida.
Muito obrigado. Na segunda ronda ainda, PCP não pretende, portanto está, vendo ninguém inscrito para a terceira ronda também, está... Ah, peço desculpa, Sr. Deputado, faz favor.
De consultar o documento de que eu tinha memória e que citei há pouco e reparei em duas coisas. É por isso que é complexa a matéria e é por isso que a sua deputada Cecília Meireles não deve ter andado longe da verdade quando disse há pouco que provavelmente no fim deste inquérito nós teremos aqui um arquivo muito considerável e a sua disponibilização em si já será um serviço público não realizado até agora. O documento veio não do Ministério da Defesa Nacional, mas do Ministério da Economia. O Sr. Ministro Pires de Lima despachou, no sentido, através do Diretor-Geral, despachou o Dr. Artur Lamy, que nós já aqui ouvimos, despachou enviando os documentos produzidos pelo Ministério da Defesa Nacional, Direção-Geral de Armamento e Equipamentos de Defesa, são vários anexos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, anexos esses que têm as tais faturas detalhadas da Servo Correio e Associados, que foram enviados para o Ministério da Defesa Nacional, Avenida da Ilha Madeira, número 1, 7º piso, portanto, que presumo que é a sede da Direção-Geral, onde os serviços estão assim detalhados e é muito interessante ver que não há correspondência entre a data em que foram produzidos e a data em que são faturados e pagos. Exemplo, eu bem me lembrava da tal conferência telefónica com a doutora Rosária Castro, ficou na cabeça, não sabe porquê, mas tem coisas do género, almoço com o embaixador Pedro Catarino, questões pendentes no domínio das contrapartidas. Total das horas usadas para essa fatura, 6 horas. E depois tem a descrição muito detalhada, que eu vou aliás citar, no ofício, é o anexo 2, enviado pelo Ministério da Economia, portanto, é com espanto que verifico que consta da listagem de serviços prestados um almoço no dia 4 do 10, em que são contabilizadas 6 horas de trabalho de 3 juristas do fim da sociedade. O que se passou foi que um daqueles juristas me convidou para almoçar. No almoço tomaram também parte da doutora A e B, falámos de generalidades e trocámos impressões de caráter genérico sobre a relação da CPC com a Sociedade de Advogados. Não coloquei qualquer questão, nem solicitei qualquer parecer profissional no decurso do almoço em causa. O almoço não foi minha ideia, nem correspondeu a qualquer interesse da minha parte, nem pedi para que não participassem as doutoras A e B. Com efeito, o que se passou e que me pareceu ter sido o objeto inicial do almoço foi o interesse manifestado pelos três juristas em continuar a manter no futuro a relação profissional com a CPC. Considero, pois, um abuso e deontologicamente reprovável que a sociedade venha pedir o pagamento de honorários pelas duas horas que os três juristas passaram comigo em amena cavaqueira. Considero esta atitude moralmente inaceitável e que não abona nada a favor dos juristas em causa, dos quais superaria uma conduta irrepreensível, tanto mais que vêm prestando serviços à CPC desde longa data. Portanto, graças à política de transparência do Dr. Pedro Lima, nós vimos a saber em que é que consistiu a tal quebra de confiança a que aludiu o Sr. Embaixador com muito recato, e eu, quebrando esse recato, mas lendo o documento, acabei de perceber também porquê. Eu e toda a gente. O que para mim é uma vitória da transparência e uma vitória também desta Comissão e do trabalho feito pela Comissão, porque foi por termos pedido o documento que ele apareceu. E se tivéssemos estado calados, ele não apareceria aqui a tocar piano sozinho, pé ante pé, não é? Portanto, eu digo isto só para chamar a atenção para que isto que a gente, muita gente declara com um certo desprezo, os arquivos e tal, os arquivistas, os ratos de biblioteca, etc., nós vemos esses ratos um inestimável trabalho de preservação da memória histórica e logo das condições de accountability numa república democrática, não é? Nesse sentido, eu reforçava a ideia de que seja feito o tal esforço de pesquisa a partir destes documentos, que já agora em fraterna solidariedade podemos partilhar com o Sr. Secretário-Geral, para servir de roadmap, porque não são confidenciais, são documentos da casa, na verdade, não é? Portanto, é um regresso à casa, com reenvio parlamentar, e é um bom ponto de partida para descobrir aquilo que nós precisamos descobrir. Portanto, era basicamente isto, Sr. Presidente, e utilizei esta forma não para fazer uma pergunta, mas uma sugestão e um pedido que nós, se quiser, formalizaremos, mas que agora podemos formalizar melhor face à informação que nos deu e aquela que, entretanto, nós conseguimos descobrir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu não tenho mais ninguém inscrito nesta terceira ronda, penso eu, não vejo nenhum sinal. Queria só, Sr. Deputado José Magalhães, dizer que essa sua interessante última intervenção, eu estou de acordo consigo, ainda que demonstres também uma coisa, que é muitas vezes, mesmo quando não se consegue localizar o documento, é a conjugação das duas coisas é que nos pode levar a um resultado, ou seja, a conjugação do pedido de prova testemunhal e dos depoimentos com depois a busca minuciosa e, evidente, quando há condições de a fazer, eu cumprimento também por isso, eu não tinha visto ainda esse detalhe, mas, portanto, é a conjugação das perguntas que aqui foram feitas, que nos permitiram perceber que tinha havido a quebra de confiança, para depois fazer a procura da documentação. Portanto, uma coisa não exclui a outra e ambas são úteis, não forçosamente igualmente úteis, não é? E é indiscutível que, obviamente, a busca minuciosa é, e estou absolutamente de acordo consigo, que mais não seja, este acervo documental será relevante em termos futuros. Dou a palavra, obviamente, ao Sr. Secretário-Geral, não sei se quer fazer um comentário final ou não, se quiser fazer algum comentário final, não é necessário. Então, Sr. Doutor, agradeço-lhe só a sua presença, a sua disponibilidade, se for necessário voltaremos a incomodá-lo, se não fica desde já o nosso agradecimento em nome da Comissão pela sua disponibilidade e pelo tempo que lhe tomamos. Muito obrigado.